As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O jovem incendiário de 22 anos, detido em julho último em Tomar pela Polícia Judiciária, fica com pena suspensa de 5 anos. Assim ficou decidido em julgamento no Tribunal Judicial de Santarém, altura em que se deu desta forma um voto de confiança para a reabilitação do munícipe tomarense, apanhado pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, pela autoria de alguns incêndios na freguesia de Casais, Alviubeira, precisamente na localidade de Ganados, a 17 de julho de 2018, tal como a Hertz avançou em primeira mão. Na altura, a PJ adiantou à nossa redação que o jovem atuou num quadro depressivo, sem justificação plausível, usando um isqueiro e ateando o incêndio numa zona de mato e eucaliptos. Dessas diligências desenvolvidas, apurou-se que o jovem foi também o autor de mais 2 incêndios florestais ocorridos na mesma zona nos dias 6 e 12 do referido mês. Os fogos só não tomaram maiores proporções devido à pronta intervenção dos bombeiros da Afocelca e do GIPS da GNR, que rapidamente procederam à sua extinção, refere a Polícia Judiciária, que considerou ainda que os incêndios constituíram um perigo real para pessoas e bens. O jovem empregado de restauração cumpriu prisão preventiva num hospital prisional. A indicação foi avançada pela Polícia de Segurança Pública. Foi encerrado um café situado na rua Fonte do Chopo, na cidade de Tomar, devido a várias infrações, designadamente falta de higiene. Num esclarecimento enviado para a redação da Hertz, é referido que o espaço em causa não tinha sistema de extração de fumos, para além da falta de calibração de aparelhos de contador de snooker, tendo sido apreendidos 5 destes aparelhos. Falta de emissão de faturas, bebidas produzidas fora de entreposto legal, com apreensão de um garrafão de bebida, extintores fora de validade e falta de registro e licenciamento de máquinas de jogo. O citado café só pode agora retomar a atividade quando forem ultrapassadas estas infrações. Sublinhe-se que a PSP ainda fiscalizou outro estabelecimento, detectando extintores fora de validade, falta de dísticos de proibição ou permissão de fumar visíveis do exterior, não apresentação de registros de análise de perigos e pontos críticos de controlo, falta de letreiro de livre de reclamação e do próprio livro de reclamações. Num dos estabelecimentos foi ainda apreendida uma arma de caça submarina por não ter sido justificada a sua posse e colocação naquele espaço. A Associação de Solidariedade Social com Comunidade Cigana e Minorias Étnicas do Médio Tejo está a celebrar 8 anos de existência. Está em causa uma entidade com sede em Tomar que tem como principais objetivos a integração e promoção da comunidade cigana e de outras minorias étnicas, através da promoção cultural, educativa e desportiva. Celebra-se ainda o Dia Internacional do Cigano, data instituída pelas Nações Unidas e ratificada no mesmo ano no 1º Congresso Mundial Roma Cigano, que teve lugar em Oprington, perto de Londres, Inglaterra. Nesta conferência, além da ratificação da data, foi ainda adotada a atual bandeira cigana e ainda o hino internacional deste povo. No comunicado enviado para a nossa redação, a ACMET refere que as últimas eleições autárquicas em Tomar trouxeram alguma esperança à comunidade cigana, sendo que a associação se congratula com o compromisso assumido pelo atual executivo em resolver o problema das famílias de etnia cigana residentes no Flecheiro. Segundo Almerindo Barbosa Lima, presidente da ACMET, os passos dados pela atual autarquia são positivos, mas, no entanto, não se pode baixar os braços. O dirigente acrescenta ainda que a associação vai manter-se atenta ao desenrolar da situação, exigindo que as promessas feitas pelo atual executivo se concretizem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A secundária Jacome Raton, escola sede do Grupamento dos Templários, em Tomar, recebeu a 5ª edição do Congresso do 9º Ano, Oficinas de Formação. Como explicava a reportagem da Hertz, o diretor do agrupamento, Paulo Macedo, o objetivo passa por dar a conhecer aos alunos quais as opções disponíveis na escola quando transitarem para o 10º ano no que se refere a cursos.
Todos receberam uma pasta com a informação da oferta formativa para o próximo ano. Foram informados não só dos cursos científicos humanísticos, os que vão continuar, que são os mesmos. E relativamente aos cursos profissionais, a proposta que foi submetida na anterior sexta-feira, há um atraso este ano relativamente ao ano passado, em que eles ficam a saber a oferta que vamos ter. E neste momento os alunos estão distribuídos por várias oficinas, há oficinas dos diferentes cursos profissionais, que estão a ser desenvolvidas pelos professores, e os alunos são distribuídos por turnos, começou de manhã e turnos da tarde, vão almoçar aqui na escola, vão ter, neste momento está a decorrer o lanche da manhã, depois vão almoçar aqui na escola e até às 17 horas, até às 5 da tarde, estão a frequentar as várias oficinas. Ficam a saber da possibilidade que a escola secundária, concretamente as instalações, oferecem para os alunos que vão para o décimo ano, como é lógico, as possibilidades que existem, a oferta variada, e pronto, e como tem sido habitual nos anos anteriores, penso que este ano também vai correr bem, que os alunos ficam informados da possibilidade. Eu de manhã aproveitei a presença dos alunos todos do nono ano para mostrar os resultados que nós temos tido nos últimos 3 anos, não só a nível dos cursos do secundário científico-humanístico, mesmo a nível dos profissionais, portanto, que são, é uma possibilidade que qualquer aluno tem, qualquer pessoa, portanto, vai ao InfoEscola, procura a escola secundária já com Braton e vê os resultados obtidos nos últimos 3 anos, que são muito positivos. Dei também a informação relativamente à conclusão dos alunos que estão nos profissionais nestes últimos 3 anos, não só a conclusão como o grau de empregabilidade que tem existido para alguns destes cursos profissionais, ou os que seguiram via superior, que também os temos, e pronto, para eles perceberem que efetivamente há aqui bons resultados nesta escola e que se eles optarem por continuar aqui na escola, vamos conseguir, logicamente, manter esses resultados. Terminei a minha apresentação, porque já agora aproveito este momento e agradeço a vossa vinda, para vos transmitir que no dia 16 de maio, quando for aqui comemorado os 135 anos da escola secundária Jacomo Raton, na altura era uma escola industrial, não era a escola secundária, vamos ter da parte da tarde, e passo já por informar, um painel só composto por alunos que foram antigos alunos aqui da escola secundária e que neste momento estão ou no país ou fora do país, alguns estão no estrangeiro, e que vão fazer gravações só para aquele dia, para explicar a sua passagem aqui pela escola, alguns até pelo próprio agrupamento, começaram no agrupamento e terminaram na escola secundária, e que neste momento se encontram a trabalhar em diferentes partes do país ou do mundo, e vão dar pistas aos alunos, também a estes do nono ano e do secundário, a explicar o que é que eles devem fazer para conseguir também, logicamente, ter sucesso na sua vida futura.
Uma mulher e um homem sofreram ferimentos na sequência de uma colisão que envolveu 3 viaturas. Aconteceu na localidade de Pai de Avis, na União de Freguesias de Serra e Junceira. O alerta foi dado pelas 11h55 desta segunda-feira, sendo que foram mobilizados 11 operacionais e 5 viaturas de apoio, dentre as quais a Guarda Nacional Republicana. Por aquilo que a ERT apurou, as vítimas, consideradas como feridos ligeiros, foram transportadas para o Hospital Nossa Senhora da Graça.
Rádio R, informação.
A Estação de Tratamento de Águas Residuais do Alto Nabão, no Conselho de Orém, recebeu mais uma iniciativa dedicada ao Dia Mundial da Água, sendo que a autarquia oriense fez questão de aproximar a comunidade ao trabalho que é efetuado pela estrutura, em especial os mais novos. Ou seja, durante os últimos dias, alunos do Conselho de Orém estiveram de visita à ETAR, onde puderam ver de perto todo o processo evolutivo da água, para além de assistirem a um vídeo bem elucidativo daquilo que é feito e dos cuidados a ter na salvaguarda do ambiente. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, abriu a sessão para dar conta então do conjunto de iniciativas, não deixando de elogiar a forma como os funcionários da ETAR se disponibilizaram a colaborar, nomeadamente na edição do vídeo que foi apresentado.
Nós este ano entendemos, e para comemorar também, ou para assinalar o Dia Mundial da Água, fizemos aqui uma série de iniciativas alusivas ao evento, que nos pareceram apropriados, tendo em conta a temática e a problemática também que este assunto encerra. E nesse sentido, proporcionámos aqui a esta ETAR a uma série de visitas de algumas escolas e agrupamentos do nosso concelho, que por aqui têm passado para ver como é que, qual é o ciclo da água e como é que tudo é tratado e como é que tudo é trabalhado. E por isso penso que foi extremamente importante estas ações de sensibilização que temos vindo a fazer junto das nossas crianças, junto dos nossos jovens. Isso foi feito ao longo destes últimos dias e esta iniciativa termina hoje, aqui com esta apresentação também de uma forma aos, digamos, institucionais do nosso concelho, às duas freguesias, às entidades que trabalham nesta área e que, como o Sr. Vice-Presidente já disse ali fora, irá de seguida culminar com a apresentação de um pequeno filme que depois será oferecido a todos os presentes, uma pen, para que todos também, junto das vossas casas, junto dos vossos fregueses, nas freguesias, junto de quem vocês entenderem, possam também fazer este trabalho importante de sensibilização, cada vez mais importante nos dias de hoje.
As populações estão hoje melhor preparadas do que no passado recente para lidar com incêndios. A convicção é de Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, entidade que promoveu um conjunto de simulacros no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, ou seja, locais como Cardal, Val da Figueira, Ribeira, Machieira e Valadas receberam os conselhos que se podem revelar como fundamentais em caso de necessidade extrema. Numa iniciativa realizada em parceria com a Proteção Civil. Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, em entrevista à nossa redação, fez um balanço dos simulacros.
E como disse, é verdade, não sabemos quando é que temos verão ou quando é que temos incêndios. De qualquer das maneiras, este programa é mais-valia, porque depois de termos passado, digamos, a informação a toda a aldeia e depois de implementarmos também toda aquela cinética necessária para o ponto de encontro, foi uma mais-valia porque as aldeias todas aderiram ao sinal de alerta, todas perceberam o que é que temos que fazer se eventualmente acontecer alguma situação de incêndio que se aproxime das aldeias e todos os habitantes perceberam que é importante também para eles e tivemos o testemunho em qualquer das aldeias, todos pronunciaram e realmente tivemos um dia, digamos assim, não muito bom para estes 5 simulacros seguidos de dia de sábado que esteve a chover, mas às vezes a população aderiu e foi uma mais-valia para a população ficar intrusada caso aconteça alguma desgraça neste ano que estamos a decorrer e esperar que não aconteça nada de normal. Neste momento pode ser que a freguesia de Ferreira do Zêzere, claro que tem em algumas das aldeias, ainda há alguns locais para limpar de pessoas que estão no estrangeiro, outros que estão fora daqui, mas praticamente toda a gente que cá habita tem mais ou menos os terrenos todos limpos e vão passando a mensagem uns aos outros. Aliás, um dos objetivos também destas aldeias escuras, pessoas seguras, é precisamente também nos alertarem às autoridades quem ainda não limpou e aos próprios entre os vizinhos que vão cá vindo ao fim de semana, quem tem casas sazonais, vão passando essa mensagem também para que se vá fazendo as limpezas. Penso que neste momento o processo já está bastante avançado a nível de limpezas aqui na freguesia e também no concelho. Também temos feito para que isso aconteça várias sensibilizações, temos passado a mensagem, temos passado pelas aldeias, tanto com a GNR como também com a Proteção Civil e temos passado a mensagem e tem-se visto no terreno que as pessoas têm feito por isso.
Só mesmo para terminar, as pessoas estão mais preparadas do que no passado recente?
Sim, não tenho dúvidas. E tivemos a prova nestes 6 simulacros destas 6 aldeias que as pessoas estão preparadas para isto e perceberam o que é que têm que fazer. Que realmente que é a base, digamos assim, é ao alarme deixar as suas casas bem fechadas, janelas, portas bem fechadas e deslocarem-se para o ponto de encontro para realmente depois haver uma decisão o que é que se irá fazer na fase seguinte. E penso que isto foi uma mais-valia e é importante e as pessoas estão preparadas para isto, não tenho dúvidas nenhumas.
A 3 jornadas do final, há novo líder na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União de Santarém é agora o comandante fruto de uma vitória sem mácula no Reduto do Oriense, isto ao mesmo tempo que o Coroxense não passou do empate na deslocação a Torres Novas. Agora, os escalabitanos têm mais um ponto do que o emblema do Sorraia, ponto esse que poderá fazer a diferença nas contas finais. Para trás, na luta pelo título, ficou o União de Almeirim, que perdeu na deslocação a Tomar, num jogo em que o União Local confirmou a recente apetência para travar equipas da frente. Já o Ferreira do Zêzere perdeu em Marinhais num jogo de loucos. A equipa de Eduardo Fortes foi derrotada por 4-3 e continua sem garantir a manutenção de forma matemática. Vamos então aos resultados. 23ª jornada, Fazendense 1, Glória 2, Samora Correia 4, Alcanense 1, Oriense 1, União de Santarém 3, Marinhais 4, Ferreira do Zêzere 3, Torres Novas 1, Coroxense 1, União do Tomar 2, União de Almeirim 1 e Amiense 1, Cartacho 1. Na frente, União de Santarém 50 pontos, 2º Coroxense 49, 3º União de Almeirim 44, 4º Amiense 42, 5º Cartacho 40, 6º União do Tomar e Oriense com 31, 8º Fazendense com 30, 9º Samora Correia 29, 10º Torres Novas com 22, 11º Ferreira do Zêzere 21, 12º Glória com 17, 13º Marinhais com 15, 14º e último o Alcanense com apenas 10 pontos. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, foi expulso do banco deste duelo diante do União de Almeirim logo aos 7 minutos, quis começar a sua análise a falar precisamente da arbitragem.
Começar a falar do jogo tem que se começar a falar daquilo que foi uma lamentável arbitragem. Um árbitro que vem e expulsa um treinador aos 7 minutos de jogo, porque diz que uma bola está fora e um palmo, que é mesmo ao pé dos meus pés, e que me expulsa, vem completamente encomendado para este jogo. Não tenho absolutamente dúvidas nenhumas, e com o decorrer do jogo confirmei tudo isso. As faltas, a dualidade de critério nas faltas, se calhar tanto quis ajudar o adversário que o acabou por prejudicar. E, portanto, o adversário pode-se queixar de um ou de outro lance, nós queixamos de dezenas deles. Eu lamento, efetivamente, que arbitragens destas pisem estes palcos, porque estragam os jogos. O adversário pode-se queixar disto ou daquilo, perdeu hoje aqui, se calhar, o sonho da subida, mas nós não temos culpa. E nós estamos com dignidade a trabalhar, semana a semana, para honrar a camisola que representamos. E não podemos ser empurrados da maneira que fomos por um árbitro desta qualidade. Portanto, o Escolinha estava completamente encomendado, porque ele quando faz aquela quando não vê aquele lance e está constantemente a avisar o árbitro deste e daquele lance, não sei qual é que é a ideia dele. Agora, falando do jogo, duas grandes exibições dos guarda-redes. Na parte final, o Nuno salvou do empate. Na parte inicial, o Bernardo salvou a equipa do Almeirim de ter sofrido mais um golo a dois.
Tal como tínhamos sublinhado, o Ferreira do Zezer perdeu em Marinhais. Eduardo Fortes, o técnico do emblema ferreirense, disse que faltou a capacidade de gerir a vantagem de dois golos a 15 minutos do final e ainda apontou o dedo à arbitragem.
Efetivamente, o que faltou foi também alguma experiência, porque nós temos jogadores experientes na equipa e não tivemos a capacidade de gerir essa vantagem de dois golos que tínhamos a 15 minutos do fim, quando se está a ganhar 3-1 e depois se vê fugir neste caso a vitória e até o próprio empate, que seria bastante positivo para nós. Como é lógico, deixa-nos bastante tristes, porque queríamos resolver já a nossa situação. Como disse, não estamos ainda numa situação aflitiva, mas temos consciência de que, enquanto matematicamente for possível, não estamos descansados e queremos resolver a nossa situação o mais depressa possível. Tivemos ali uma excelente oportunidade para o fazer, mas houve, de facto, vários fatores que não contribuíram para que isso acontecesse. Mais uma vez tenho a lamentar também a arbitragem, porque tem que ser dito, não há outra forma de contornar esta situação, para além de alguns lances que nem vale a pena estar a discar, mas há dois lances para mim que são dois lances que podem ter feito toda a diferença neste jogo e, na minha opinião, fizeram.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Era uma vez um homem que dava a sua palavra com imensa convicção. Falava de princípios e valores, ou pelo menos, estes estavam subjacentes aos seus discursos. Falava de coerência para justificar todos os atos e era incoerente porque a sede de protagonismo cega quem não sabe por que vive. O narcisismo que o caracterizava não lhe permitia a contenção a que o bom senso apela e, certa vez, na selva da qual se julgava rei, meteu o pé na argola. Organizou uma cilada aos seus súbditos e caiu nela, quase sem dar por isso, mas com consequências para todos. Os que pagam, os que trabalham, os que acreditam, os que querem construir. Quando o mar bate na rocha, lá diz o povo, quem sofre é o mexilhão. Ao longo do espetáculo da vida, vamos assistindo serenamente, tanto quanto é possível, ao que acontece, aos que passam por nós, àqueles por quem passamos. Vamos fazendo as histórias que compõem a sociedade e que podem construir ou destruir o mundo. Vamos olhando à volta e vemos convicções transformadas em dúvidas e pré-definições interrompidas pelo facilitismo dos que trocam o essencial pelo acessório. Não nos dispomos a sacrifícios porque tememos o sofrimento, mesmo que este seja por amor e tenha sentido. Brincamos com a vida dos outros, como se nada tivéssemos a ver com eles, e, sobretudo, convictos de que ninguém brincará da mesma forma com a nossa própria vida. Talvez seja por coisas como estas que se confunda a construção do amanhã com a destruição de quem dele podia fazer parte, desde que cada um que destrói não seja o seu eu destruído. Que futuro, afinal, queremos construir se continuamos a ser destrutivos nas atitudes e irresponsáveis nas decisões? Quem pensamos que somos quando lutamos com uma postura de quem sempre vencerá?
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.